Jornal. Câmara dos Deputados. Nova lei autoriza a criação de loterias para financiar saúde e turismo.
Tratamento de câncer no SUS e cobertura dos planos privados são ampliados.
Sancionada a lei que facilita cuidado de trabalhadores com filhos menores.
Boa noite. Foram sancionadas 5 novas leis que tiveram debate intenso na Câmara dos Deputados. Uma delas é a que facilita o cuidado de trabalhadores com filhos menores. Entre as medidas estão o auxílio creche para crianças de até 5 anos e 11 meses, além de jornada flexível para pais de crianças de até 6 anos. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
Foi sancionada a lei que cria o programa Emprega Mais Mulheres, que traz várias mudanças para facilitar o cuidado dos pais e mães trabalhadores com seus filhos de até 6 anos de idade. Uma delas é uma nova regulamentação do reembolso creche para as empresas que têm mais de 30 empregadas e não querem disponibilizar uma creche no local de trabalho, como obriga a legislação. Antes, esse benefício devia ser concedido a partir de 4 meses de idade, mas agora pode ser oferecido desde o nascimento até os 5 anos e 11 meses. O valor ainda será detalhado pelo governo e servirá para pagar creche ou babá, mas as empresas não precisarão disponibilizar espaço para a amamentação. Os empregadores também deverão priorizar nas vagas de teletrabalho empregados com filhos de até 6 anos de idade ou com deficiência. Também deverão ter prioridade na adoção de regime de trabalho parcial, especial com compensação de jornada pelo banco de horas e jornada de 12 horas por 36 de descanso. Esses empregados também terão prioridade na antecipação de férias e na flexibilização de horários de entrada e saída. A relatora do texto na Câmara dos Deputados, deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, diz que mais mudanças ainda devem ser feitas.
É a primeira legislação que traz a perspectiva de se pensar no mundo do trabalho sobre a ótica da família, da mulher e da parentalidade responsável. É o início de grandes avanços que podem ser feitos sobre o tema, de forma a diminuir a desigualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho. O esforço da bancada feminina em trazer para o debate a parentalidade responsável para dentro do parlamento e o ordenamento jurídico brasileiro.
A lei prevê também novas regras para os 60 dias de prorrogação da licença maternidade nas empresas que adotam o programa. Segundo o texto, esses 2 meses extras poderão ser compartilhados entre a empregada e o companheiro, desde que ambos trabalhem na empresa. Caso a mãe opte por utilizar sozinha os 6 meses de licença, os 60 dias de prorrogação poderão ser transformados em 120 dias com jornada parcial. No retorno da licença maternidade da mãe, a lei permite que o pai, em acordo com a empresa, suspenda o contrato de trabalho por até 5 meses para a realização de curso de qualificação. Nesse caso, receberá uma bolsa qualificação. Esse arranjo também poderá ser oferecido à mulher trabalhadora a qualquer tempo. De maneira geral, a lei diz que é preciso que o empregado formalize que quer ter acesso aos benefícios opcionais. E o acordo pode ser individual, coletivo ou por convenção. O governo vetou o trecho que indicava o acordo individual, caso ele fosse mais vantajoso, por considerar o termo subjetivo. A lei ainda amplia os valores disponíveis para empréstimos a mulheres empreendedoras e trabalhadoras informais, no programa de simplificação do microcrédito digital para empreendedores, o Sim Digital. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Direitos Humanos. Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, censura o aumento da violência contra as mulheres no Brasil. O congressista afirma que tem trabalhado para diminuir esses números e trazer segurança para as brasileiras.
Eu tenho uma mãe, eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha e sei da importância de nós protegermos as mulheres que vêm sofrendo de violência de todo tipo. Temos que nos lembrar que a violência não é só a agressão física. A violência vem de todo jeito. Ela vem na forma de assédio moral, de assédio sexual, de destrato dessa mulher e pelo fato de ser mulher.
Jones Moura é autor do projeto de lei que criou a Patrulha Maria da Penha na cidade do Rio de Janeiro e de outro projeto que está em tramitação na Câmara Municipal Carioca e que cria o sistema de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Como membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara Federal, o deputado reafirma a necessidade de ações coordenadas contra agressões misóginas.
O que é voto em branco e voto nulo?
O voto em branco é quando o eleitor não manifesta preferência por nenhum candidato. Para votar em branco, é necessário que o eleitor pressione a tecla branco na urna e, em seguida, a tecla confirma. Já o voto nulo é quando o eleitor digita um número de candidato inexistente, como, por exemplo, 00, e depois confirma o voto. Tanto votos em branco quanto os nulos não são contabilizados para o resultado das eleições.
Eleições 2022. Uma campanha da Rádio Câmara. Saúde. Novas leis mudam regras da saúde. Uma delas permite que planos privados cubram procedimentos não listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A outra reforça o atendimento de pacientes com câncer de mama no SUS. A repórter Carla Alessandra tem mais informações.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Programa Nacional de Navegação de Pacientes para Pessoas com Câncer de Mama. A navegação é o acompanhamento do paciente desde o diagnóstico até o final do tratamento dentro do Sistema Único de Saúde. A lei também determina a capacitação das equipes de saúde para prestação integral nas áreas de rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer de mama e a coordenação da assistência individualizada a cada paciente. A lei teve origem no projeto da deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas. A relatora da proposta no plenário da Câmara, Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacou que a nova lei é importante para facilitar o acesso dos pacientes ao tratamento.
Eu queria destacar a importância deste projeto porque ele agrega e traz para nós que defendemos os pacientes com câncer mais luz, porque nós temos duas leis importantes. Nós temos a Lei 13.896, de 30 de outubro de 2019, que garante os exames em até 30 dias para os pacientes com câncer, e a Lei 12.732, de 2012, que garante o acesso à cirurgia, à quimioterapia e à radioterapia dos pacientes com câncer.
Também foi sancionada a lei que derruba o chamado rol taxativo, que é uma lista de procedimentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde. Com o fim do rol taxativo, as operadoras poderão ser obrigadas a oferecer cobertura para exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos da saúde suplementar. Quando o texto foi discutido no plenário da Câmara, o relator Irã Gonçalves, do PP de Roraima, lembrou que o uso restritivo do rol de procedimentos nunca foi a intenção do legislador, tendo sido interpretado ao longo dos anos de forma errada pelas operadoras de plano de saúde.
O rol de procedimentos e eventos em saúde elaborado pela ANS serviria como referência básica de cobertura. Eles não pontuaram em nenhum momento que a listagem seria exaustiva e restritiva. Por uma questão de interpretação completamente deslocada do texto das leis e da intenção dos legisladores, convencionou-se que o rol de procedimentos e eventos em saúde seria um documento limitador, fora do qual nada seria obrigatório.
A nova lei estabelece que o rol de procedimentos e eventos em saúde, atualizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, servirá apenas como referência básica para os planos privados de saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999. Ainda segundo o texto, os tratamentos fora da lista deverão ser aceitos desde que tenham eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou que tenham recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, CONITEC, ou tenham tido aprovação em pelo menos um órgão de avaliação em tecnologias da saúde reconhecido internacionalmente. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Educação.
Professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, defende a educação como um instrumento capaz de transformar a vida das pessoas, bem como a realidade do país.
Eu acredito tanto nisso que eu fiz emendas de mais de 42 milhões de reais para o Instituto Federal de Brasília, viabilizando o funcionamento. Foi um investimento maior do que o MEC destinou para essa instituição, que foi de 38 milhões. Nós precisamos criar espaços de estudos qualificados para os alunos que desejam aprender, crescer, se especializar.
Professor Israel Batista lamenta, no entanto, que o ensino técnico seja negligenciado por haver, na avaliação dele, um preconceito sobre essa modalidade de educação. Para o deputado, é preciso alocar mais investimentos nos institutos federais e divulgar melhor o papel dessas escolas para a formação profissional.
Eu acredito que a educação seja o principal instrumento para que a gente possa alçar voos, conquistar nossos sonhos, atingir nossos objetivos e metas. A gente está incentivando uma mudança de vida e mostrando que por meio da educação todos podem atingir objetivos, podem ter uma carreira, podem se destacar no mercado. É por isso que a gente precisa mostrar isso para o Brasil e os estudantes de todos os estados devem ter essa mesma oportunidade.
Economia.
Nova lei autoriza a criação de loterias da saúde e do turismo, com a possibilidade de participação da iniciativa privada na operação do concurso. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica.
O Poder Executivo está autorizado por lei a criar a Loteria da Saúde e a Loteria do Turismo, que podem ser exploradas pela iniciativa privada. A lei, sancionada pelo presidente da República, tem origem em proposta aprovada pelo Congresso com o objetivo de gerar receitas adicionais para os setores da saúde e do turismo, afetados pela pandemia da Covid-19. Na loteria numérica, 5% dos valores arrecadados serão destinados ao Fundo Nacional da Saúde ou à Embratur, dependendo da modalidade, e 95% para despesas de custeio do concurso. Na loteria baseada em esportes e apostas de cota fixa, 3,37% iriam para o fundo ou para a Embratur. Além disso, 1,63% iria para as entidades esportivas que cederem direitos de uso de emblemas e símbolos. E a exemplo da loteria numérica, 95% da arrecadação iriam para o custeio. Relator do projeto na Câmara, o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, defendeu o texto com as mudanças feitas pelo Senado. Entre elas, a previsão de que as loterias poderão ser operadas pela Caixa Econômica Federal e também pela iniciativa privada.
Nós estamos realmente abrindo uma nova modalidade de loteria e com a grande possibilidade das loterias online que são feitas em outros países sem sequer ser fiscalizado. Aliás, essa loteria seria a grande lance para você pagar o piso da enfermagem, por exemplo, porque vai arrecadar milhões. Nós queremos é que a Caixa Federal continue tendo hegemonia, mas que abra a possibilidade para que o setor privado possa fazer a mesma coisa. É só isso. Eu acho que essa casa aqui sempre foi criativa e eu tenho certeza que hoje nós estaremos aprovando um dos grandes lances em relação a uma nova forma de entrar recurso para resolver o problema da saúde e do turismo no Brasil.
Ao sancionar a lei, o presidente Jair Bolsonaro vetou o artigo que estabelecia prazo de 30 dias para que o Ministério da Economia criasse as regras para a concessão de exploração das duas loterias. O argumento foi inconstitucionalidade. Segundo a Caixa Econômica, em 2021, a arrecadação das loterias da Caixa bateu recorde, com o maior volume de venda de jogos da história. A arrecadação chegou a 18,5 bilhões de reais em todas as modalidades de jogos, 8,2% superior ao recorde anterior de 17,1 bilhões de reais em 2020. Houve repasse de 8,4 bilhões de reais em benefícios sociais, como para o INSS, a segurança pública, o esporte e a cultura, além do pagamento de imposto de renda. Os apostadores receberam o total de 5,9 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Meio Ambiente.
Outra lei sancionada pelo governo federal redefine os limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O repórter Luiz Cláudio Canuto também tem informações sobre a mudança.
Os limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos foram redefinidos. Lei recém-sancionada pelo presidente da República incorpora à unidade de conservação novas áreas com cobertura florestal preservada e exclui outras já ocupadas há décadas. A Serra dos Órgãos é a região montanhosa que abrange as cidades de Magé, Guapimirim, Petrópolis e Teresópolis, no Rio de Janeiro. A nova lei retira do parque áreas ocupadas por produtores rurais do Vale do Bonfim, em Petrópolis, e o bairro da Barreira, em Guapimirim. As áreas excluídas agora compõem a área de proteção ambiental da região serrana de Petrópolis, que existe há mais de 30 anos. Segundo a lei, caberá ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, gerir o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e promover a desapropriação de áreas apontadas pela norma como ou de utilidade pública, como terras e benfeitorias particulares que estejam na unidade de conservação. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos tem por objetivo proteger o patrimônio histórico e as amostras significativas da Mata Atlântica, o que possibilita a realização de pesquisas científicas, o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. A lei que redefine os limites do Parque Nacional tem origem em um projeto aprovado por deputados e senadores. Na Câmara, a primeira relatora do texto na Comissão de Constituição e Justiça, deputada Cristiane de Souza Iaredes, do PP do Paraná, reforçou a importância da mudança.
A proposição reforça a ideia de segurança jurídica na vertente da estabilidade das relações sociais, pois ao excluir áreas do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, já descaracterizadas, pacifica e resolve conflitos existentes naquela região.
O relatório chama a atenção de que o projeto atende à ideia central do artigo 225 da Constituição sobre proteção ao meio ambiente, que considera que somente áreas descaracterizadas e urbanizadas há anos serão objeto de exclusão do parque, respaldadas por vistoria e parecer do ICMBio. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Trabalho.
Heitor Freire, do União do Ceará, defende a regulamentação da profissão de coach no Brasil. O coaching é a atividade em que um mentor usa técnicas diversas para orientar o cliente no desenvolvimento profissional ou pessoal.
Heitor Freire entende que o coaching possibilita mudança de chave no pensamento humano, destrava preconceitos e ajuda na busca de uma vida abundante. O parlamentar também foi autor de um requerimento que homenageou a prática no plenário da Câmara.
Nós realizamos uma sessão solene para homenagear os profissionais do coaching no Brasil, com a presença de um dos maiores coaches do país, Dr. Paulo Vieira, um dos pioneiros nessa iniciativa. O coaching, com suas técnicas inovadoras, está revolucionando vidas de pessoas, transformando pensamentos, quebrando conceitos e crenças limitantes, deixando as pessoas livres para alcançarem seus objetivos de vida. Estamos trabalhando pela rápida tramitação do projeto de lei que regulamenta a profissão de coaching no Brasil, para que cada vez mais pessoas passem por esse processo de transformação de vida e crescimento no desenvolvimento humano.
Turismo.
O setor de turismo se recupera, mas ainda sente os efeitos da pandemia. Um especialista aponta a necessidade de mais políticas públicas e investimentos no setor. Entenda na reportagem de Silvia Munhato.
Projeção da Confederação Nacional do Comércio mostra crescimento do setor de turismo de 5,1% este ano, com mais de 300 mil postos de trabalho criados. Mas especialistas afirmam que os efeitos da pandemia foram muito grandes e ainda precisam ser superados. O professor do Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília, Fagno Tavares, ressaltou o papel do Congresso Nacional em criar auxílios para o setor, mas explicou que por razões de gestão, dos 5 bilhões de reais alocados, apenas 1,4 bilhão teria sido realmente destinado.
O próprio Congresso Nacional elaborou uma lei para socorrer essas empresas. Entretanto, o próprio setor ele reclama desse acesso a esse socorro emergencial das pequenas e microempresas. É muito burocrático, há um entrave nesse socorro por causa dessas regras bancárias. Então, nós temos que facilitar e flexibilizar esse acesso.
Para o professor Fagno Tavares, é preciso melhorar muito as políticas públicas para o setor, aproveitando o potencial do país em recursos naturais e beleza. E citou o exemplo do turismo de base comunitária.
O Mirauá no Amazonas é um exemplo, a Prainha do Canto Verde no Ceará é outro exemplo, a comunidade Engenho 2, que é a comunidade quilombola no Goiás, estado de Goiás, é um outro exemplo. Então, existem várias experiências que necessitam desse apoio governamental e também do Congresso, criando políticas públicas para incentivo desse tipo de atividade, que também gera emprego e renda e contribui para a manutenção da população no seu lugar, na sua localidade, e também contribui para a conservação e preservação da natureza naquele espaço.
Outro campo que deveria ser melhor explorado, segundo o professor, são as 2.400 unidades de conservação do país. Segundo ele, apenas 137 possuem algum tipo de monitoramento e menos de 20 estariam preparadas para o turismo. E cito o exemplo dos Estados Unidos.
Entretanto, quando se vai comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, que é o quinto no índice de recurso natural e beleza, eles receberam 300 milhões de visitas em 2019. Em comparação com o Brasil, só o Brasil recebeu 15 milhões de visitas.
O governo vem apostando na concessão para iniciativa privada de várias unidades de conservação, como o Parque Nacional Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.